18ª rodada do Brasileirão foi aberta ontem com 5 jogos no Maracanã. O Flamengo venceu Coritiba por 3-0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense bateu o Mirassol 1-0. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu em casa para o Corinthians por 3-1. Na Arena Fonte Nova em Salvador, o Bahia derrotou o Botafogo por 2-1. Na Vila Belmiro, o Santos venceu Vitória por 3-1. 6:13, hoje é a vez do Atlético de entrar em campo, encara o Vasco em São Januário. Paulo Azeredo chega com todos os detalhes do Galão da Massa. Bom dia, Paulinho.
Alô, Hélio Lima, garoto que marcou, você ligado com a gente aqui na Itatiaia, no tiro de meta, logo cedinho neste domingo, chegaram com as informações do Atlético, hein? Hoje tem o Galo, às 4 horas aqui na Itatiaia, com Mário Henrique Caixa e toda a equipe, direto de São Januário. O Atlético em busca de uma vitória que pode dar a ele posições na tabela de classificação. O Galo precisa vencer. Classificação, mas a vida do Galo não está fácil. São 4 jogadores que foram convocados para seleções do Equador e do Paraguai, no caso do Alonso. Esse nem volta mais, né? Já falou aqui no microfone da Itatiaia que já tem um acerto com uma equipe norte-americana depois da Copa do Mundo. E também desfalques do departamento médico e por questão de suspensão. Suspensão, eu tô falando do Juan. Levou o terceiro cartão contra o Corinthians, tá fora hoje contra o Vasco também. E no departamento médico tem o Patrick, tem o Scarpa, o Índio e agora tem o Michael também com dores musculares. Nem viajou aqui para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco amanhã. Eu vou trazer o provável Galo, mas antes eu quero te dar uma dica para você que quer economizar na conta de luz. A conta de luz vai aumentar o valor neste mês de junho, né? Mas com a Meta Energia a sua vai diminuir. É isso mesmo. Vem pra cá que eu te explico. Com a Meta, você garante um desconto mensal de até 15% de desconto na sua conta de luz, usando energia limpa e renovável. O melhor, você ganha esse desconto sem precisar fazer nenhuma obra na sua casa ou no seu estabelecimento comercial, também sem pagar taxa nenhuma ou cair em 1000 burocracias. É tudo digital, simples e moderno. Então, na hora de economizar, não perca tempo. Na sua conta de luz, já sabe, hein? Entra em campo com a Meta. Acesse agora metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. É isso mesmo. Eu e a Meta vamos dar desconto para você. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Enio, o provável Galo para pegar o Vasco hoje, hein? Com Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodi, Tomás Pérez, Alexander, Oucicê, Vitor Hugo e Bernard, ainda Coelho e Cassierra. É o Galo, em busca de uma vitória que não vem desde o jogo com a Chapecoense. Quase 2 meses, Enio. Mas o Galo precisando vencer para finalizar bem este período pré-copa. E aí depois, quem sabe, com reforços, com descanso, com o Barba implementando melhor sua filosofia, o Atlético no segundo semestre subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Enio? Abraço pra você.
Outro pra você também. Bom trabalho, Paulinho. Bom dia, com alegria. 6:16, de volta aqui no Tiro de Meta, agora atualizando as informações do Vascão, Vasco da Gama. Fala comigo, Wellington Campos.
Deixa eu começar falando do Vasco da Gama pelo seguinte: com todos os ingressos vendidos, às 16h, no jogo com o Atlético, Renato Gaúcho não conta com Andrés Gomes, terceiro amarelo, e já se apresentando à seleção colombiana. Paulo Henrique pode ser a novidade. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Tietê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Thiago Mendes e Rojas ou Nuno Moreira, Adson e Spinelli ou David. Passa por aí a escalação do Vasco da Gama.
Tá falado o ídolo Wellington Campos. 6:17, 6:17. Olha só, gente boa, há quase 30 anos no mercado, a Visual Material Hospitalar atende as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios do estado. O maior estoque e o melhor, pronta entrega com preços imbatíveis. A melhor pronta entrega com preços imbatíveis. Toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra na Visual. Anote aí para você chamar no WhatsApp. Peça o seu orçamento. 31 é o DDD 99861-3792. 31 é o DDD 998613792. Anotou? 998613792. Ou acesse visualmaterialhospitalar.com.br. Entregas para todo o estado de Minas há quase 30 anos no mercado. Tradição é com a Visual Material Hospitalar. 6:17, daqui a pouquinho na sequência do tiro de meta, vamos falar do Cruzeirão Cabuloso, que entra em campo também hoje, em mais uma rodada do Brasileirão.
Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais, o SAENG, informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação das bolsas de estudo para o segundo semestre. Agora o prazo vai até 31 de maio. Não deixe para a última hora. Garanta a sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores.
E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfamen?
Foi sim, está fazendo o tratamento.
Tá dando resultado?
Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão.
Não acredito, mas que ótimo, ainda bem que ele foi no lugar certo.
Clínica Alfamen, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfamen, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Ouça agora o recado para você que não é mais um leão na cama. A Clínica Alfamen tem mais de 10 anos no mercado. É especialista em saúde sexual do homem. Tem tratamentos que cabem no seu bolso. Privacidade total. Telefone para você agendar a consulta: 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alfamen. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco.
Olha a hora, 6:20, estamos de volta com um tiro de meta embalado pela classificação para as oitavas da Copa Libertadores. O Cruzeiro quer fazer bonito também no Campeonato Brasileiro e o Cabuloso recebe o Fluminense hoje às 20:30. Atenção para o horário, hein? 20:30 no Gigante da Pampulha, tem Cruzeiro e Fluminense. 6:20, as informações do Cruzeiro no tiro de meta com Emerson Panciani. Bom dia, Panci.
Bom dia pra você no Lima, ótimo domingo pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. É o Cruzeirão mais lindo do mundo que entra em campo hoje contra o Fluminense às 20:30, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vem embalado, hein? Uma invencibilidade de 7 jogos, levando em consideração Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Cruzeiro nos últimos 7 jogos soma 4 vitórias e 3 empates. O técnico Arthur Jorge, para o confronto de hoje, relacionou os seguintes atletas: goleiros Otávio, Matheus Cunha e Vitor Lamounier, para as laterais Fagner, Cauã Moraes e Kaique, para a zaga Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Vidalba e João Marcelo, para o meio campo Lucas Romero, Gerson de volta após cumprir suspensão, Christian, Lucas Silva e Matheus Henrique, com o Matheus Pereira também, golaço em diante do Barcelona de Guayaquil. Pro ataque, Arroio, Bruno Rodrigues, Caio Jorge, Kaique Kenji, Marquinhos, Chico da Costa, Neyzer Villarreal, Sinisterra e Wanderson novamente sendo relacionado. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Você quer comprar peça para o seu carro? Você vai passar na HS Autopeças, sabe por quê? São 36 anos de mercado. É tradição para você da região do Glória, do Laranjeiras. Você também que mora perto no Seu Azul, no Veneza, não tem erro, no Lindeia, 34740022. Manda o WhatsApp, vai trocar a peça do seu carro amanhã, segunda-feira, é dia de cuidar do seu carro, tá bom? 34740022. Fala que ouviu aqui na Itatiaia. Você vai tomar um café quentinho com o Tião, com o Anderson Campos, com o Henrique Hermano, a turma boa da HS Autopeças. Provável Cruzeiro para hoje: com Otávio no gol, Fagner na direita, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Romero, Gerson Christian com o Matheus Pereira. Na frente, a presença do Sinisterra e o Caio Jorge. Sinisterra, de contrato renovado. Na verdade, o Cruzeiro adquiriu o colombiano até 2028. Pagou 3 milhões e meio de euros ao Bournemouth da Inglaterra para ter o Sinisterra. O Cássio, goleiro, vai ter um trabalho especial na Copa do Mundo, vai tirar alguns dias só de descanso e vai aproveitar as férias para fazer a recuperação da lesão multiligamentar no joelho esquerdo e pode retornar até o fim de agosto. Segue com você, Enio.
Deixa comigo, Emerson Pansieri, tamo junto, 6:23, 6:23, agora o adversário do Cruzeiro nesta noite, o Fluminense, também chega com moral. Rubem Júnior, fala comigo, bom dia.
Bom dia para você também. Ótimo domingo a todos. Estamos na cola do Fluminense. Chegou ontem, no início da noite, em Belo Horizonte, concentrado no novo hotel na Savassi. E o Fluminense, que no Campeonato Brasileiro vem regulando muito. São 30 pontos, com 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Para hoje, o técnico Luiz Ubeldia, que também está suspenso, não tem zagueiro Freites e também volante Nonato. Canóbio com a seleção uruguaia, o provável time com Fábio, Guga, Gêmeos, Milan e Arana, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Soteldo, Savarino e John Kennedy. Tá certo, bom dia, bom domingo.
Ótimo domingo a você também, Rubinho. 6:24, 6:24 com MC Fideliza da rede de postos MC. Você abastece, acumula pontos e troca por descontos e benefícios exclusivos. É simples, rápido e vantajoso. Além de muitos brindes e benefícios, você ainda tem desconto na gasolina. Não perca tempo, baixe agora MC Fideliza da rede de postos MC, sempre com você. Baixe aí no seu celular e comece a aproveitar todos os benefícios da MC Fideliza, da rede de postos MC. E ontem sobrou emoção, 6:25, o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal nos pênaltis e conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões. O repórter Fabrício Calazans, que deu show na transmissão, na cobertura, acompanhou tudo direto de Budapeste, na Hungria, e traz as informações, toda a repercussão aqui no Tiro de Meta. Tá ligado? Bom dia, Calazans.
Tô ligado, Enio Lima. Deixa comigo, bom dia pra você que acordou cedinho, pra quem se liga no Tiro de Meta. Itatiaia acompanhou ontem, em loco, a sua quinta final seguida de Champions League. Na Arena Puskas, em Budapeste, capital da Hungria, completamente lotada, a Itatiaia acompanhou e transmitiu o título do Paris Saint-Germain para cima do Arsenal da Inglaterra. Foi um jogo muito equilibrado, em que a equipe do Arsenal saiu na frente logo no começo do jogo com o Havertz. E no segundo tempo, no comecinho, o Dembélé de pênalti empatou para o Paris Saint-Germain. Igualdade persistiu nos dois tempos de 15 minutos da prorrogação e nos penais deu Paris Saint-Germain 4-3. A quinta e última cobrança do PSG foi do Beraldo, Lucas Beraldo, zagueiro brasileiro. E a quinta e última batida do Arsenal, a última da série dos 5 pênaltis, foi desperdiçada pelo também zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. E então, o Arsenal, que sonhava em ser campeão inédito em uma segunda final, havia perdido o título para o Barcelona 20 anos atrás, mais uma vez bateu na trave. E sorte então do Paris Saint-Germain, que conquista o bicampeonato da Champions League. O time do Paris Saint-Germain, que chegou ontem a 45 gols na Champions League e agora tem o recorde histórico de gols marcados em uma edição ao lado do Barcelona. Marquinhos, o capitão do Paris, levantou o troféu pela segunda vez seguida, vem fazendo história com a camisa do PSG. Enio.
Tá falado, Fabrício Calazans, foi um grande jogo, uma grande conquista do Paris Saint-Germain, 6:27, agora falando do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que teve início ontem, a edição 2026, a primeira rodada. O Mamoré já estreou com vitória, bateu o Patrocinense 3-1. O jogo foi disputado no Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Já o Uberaba estreou com vitória. O Zebu bateu a Caldência Veterana por 2-0 em Uberaba, no Uberabão. Hoje, fechando a primeira rodada do Grupo A, tem o Boa Esporte jogando contra o Guarani às 10:30 da manhã. Este jogo que vai ser disputado em Ituiutaba. Agora vamos falar do Grupo B. O Democrata de Sete Lagoas estreou vencendo a Imorés, 2-1, enquanto que Vila Nova e Valério Doce, que você acompanhou a transmissão com imagens aqui nos canais do YouTube da Itatiaia, terminou empatado por 2-2. Hoje tem Coimbra e Ipatinga se enfrentando às 10 da manhã, jogo em Contagem no Flávio Guimarães. Lembrando que o módulo 2 do Campeonato Mineiro terá sequência e não vai parar durante a Copa do Mundo, assim como a Série B do Campeonato Brasileiro. Pausa apenas no Campeonato Brasileiro da Série A. Já na segunda rodada do módulo 2, no próximo final de semana, tem Guarani e Patrocinense enfrentando em Divinópolis, Caldense e Boa Esporte em Poços de Caldas no Ronaldão e o Mamoré jogando contra o Uberaba em Patos de Minas. O Ipatinga joga contra o Democrata de Sete Lagoas, jogo no Vale do Aço, no Sabadão. Aimorés e Vila Nova, transmissão com imagens na Rádio de Minas e Valério em Coimbra. 6:28, ponto final e mais edição do Tiro de Meta. Oferecimento Maicon, descomplicado como todo consórcio deveria ser. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Tenham todos um ótimo domingo.
Marcou, 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 marcou.
Domingo de bola cheia na Rádio de Minas. A partir das 3 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, Vasco e Atlético, direto de São Januário, o Galo em busca da recuperação no Brasileiro. O jogo começa às 4 horas.
Agora a batida, caça!
Caça! Caça! Caça!
6:30 do Maracanã, Brasil e Panamá. Sonhando com o Hexa, a seleção se despede da torcida.
Chama o Calhão!
E a partir das 7:15, tem o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense, direto do Mineirão. O time celeste chama a nação azul para mais uma vitória em casa. A bola rola às 8:30 da noite. Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo 2026.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610, AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas.
Julgamento para definir vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e plataformas ganha data para ser retomado.
Voluntários já podem se inscrever para atuar como mesários nas eleições deste ano.
Termina hoje o prazo para envio da declaração anual do MEI.
Classe C comanda o consumo e movimenta quase 3 trilhões de reais no Brasil.
Mais de 90% do comércio mineiro tem expectativa alta para o Dia dos Namorados.
Belo Horizonte inicia campanha de multivacinação amanhã.
Santa Casa de BH realiza mais de 6.000 cirurgias de glaucoma em um ano.
Para conter riscos geológicos, Belo Horizonte faz mais de 600 vistorias em vilas e favelas.
Motorista paga mais caro para estacionar na capital a partir de amanhã.
Dispara o número de golpes virtuais contra idosos na região metropolitana.
Colômbia vai às urnas para eleições presidenciais hoje.
Possível explosivo é identificado no Estreito de Hormuz.
Jornal da Itatiaia.
Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Aline Neves.
Bom dia, Gustavo Cícero.
Hoje é domingo, 31 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura tá frio, viu? 15 graus.
Dólar vendido a R$5,04. O euro vale R$5,90 e a poupança rende 0,5% ao mês.
Polícia.
Um homem de 38 anos foi preso em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Ele perambulava pela rua, segurando em uma mão um facão e na outra uma arma de fogo. Enquanto empunhava as armas, ele ameaçava de morte quem passava pela rua. Os agentes de segurança foram acionados. Ao avistar a viatura da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir. Ele pulou uma cerca, sacou a arma de fogo, que neste momento estava pendurada na cintura, fez menção que atiraria contra os militares e continuou a fuga. Houve perseguição policial e o suspeito foi capturado. Contra o suspeito, já existia um mandado de prisão em aberto por ameaça. Repórter Alice Brito.
Agora, as condições do tempo.
O dia em Belo Horizonte terá predomínio de céu parcialmente nublado. Na capital, a temperatura mínima foi de 14 graus na madrugada e a máxima deve chegar hoje aos 26 graus. Portanto, não faz muito calor. A umidade relativa do ar vai girar em torno de 50% no período da tarde.
Agora 6:33. Mais de 90% dos lojistas mineiros têm altas expectativas para o Dia dos Namorados. Com influência também da Copa do Mundo, gasto médio com os presentes deve ficar entre R$100 e R$200.
O comércio mineiro está otimista para o Dia dos Namorados deste ano. Pesquisa da Fecomércio MG aponta que quase 90% das empresas do varejo esperam um impacto positivo nas vendas com a data. A expectativa é que a maior parte das compras seja concentrada na semana do Dia dos Namorados, data que tradicionalmente é uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestre, movimentando diferentes segmentos da economia. E neste ano, a comemoração coincide com o início da Copa do Mundo, deixando os lojistas ainda mais animados.
Evelyn de Araújo, 23, auxiliar de loja.
Dia dos Namorados está chegando. Para o comércio, como é que é a data?
É uma grande expectativa que a gente tem, né? Porque o público-alvo vem...
Algum item de destaque na procura que você possa dizer pra gente?
Eles procuram mais canecas, xícaras, mais aquele fundi também. É bastante procurado.
Aí já mistura o friozinho dessa época. Isso. Do ano, né? Menina, a gente tem, nesse ano, Copa do Mundo, né? Ali começa dia 11 e o Dia dos Namorados, dia 12. Uma coisa ajuda a outra?
Ajuda, com certeza.
Mistura a Copa com amor e é todo mundo no sucesso.
Todo mundo no sucesso.
Me chamo Tássia Gomes, 27 anos, vendedora.
Dia dos Namorados chegando, é uma data boa?
É uma data boa, expectativa sempre lá no alto. A gente vende as roupas femininas voltadas pro público de alfaiataria.
Tem acessórios, né? Tem cintos, tem outros itens.
Sim, acessórios, cintos, lenços.
Como é que é a procura, assim? A gente tá aproximadamente 2 semanas aí do Dia dos Namorados. É uma procura que já começou, que ainda vai começar, é mais de última hora?
Eu acredito que seja de última hora, né? Como o comércio tá mais imprevisível, a gente não tá podendo muito se apegar às datas, a gente cria uma expectativa em cima da hora mesmo.
Economista da Federação do Comércio de Minas Gerais, Gabriela Martins, aponta o ticket médio esperado e os principais itens buscados.
Em 2026, 89,8% dos comerciantes de Minas Gerais esperam ser impactados de alguma forma pelo período do Dia dos Namorados. Desses, 40,1% esperam vendas iguais, enquanto 43,6% esperam vendas melhores do que as do ano passado. O Dia dos Namorados é caracterizado principalmente por ser uma data de apelo emocional emocional muito forte. Então, a gente pode notar que a busca por produtos está muito atrelada também àqueles itens presenteáveis. Então, há um aumento de busca por vestuários, calçados, perfumes, cosméticos e outros itens também que são realmente voltados aos presentes, além também da movimentação no setor de serviços. E quando eu falo do setor de serviços, eu estou falando de hotéis, pousadas, restaurantes, salões de beleza, entre outros setores também que têm um impacto muito positivo.
O que, que a gente pode falar sobre o ticket médio? Quanto cada pessoa pretende gastar para presentear?
Cada pessoa pretende gastar para presentear, em média, entre 100 a R$200. É um ticket médio considerável, mas o pagamento deve ocorrer principalmente no cartão de crédito parcelado e também no Pix. Além disso, a gente percebe uma concentração muito forte de pessoas que pretendem pagar no cartão de crédito, mesmo que seja sem parcela.
Gabriela, o Dia dos Namorados cai numa sexta, que é uma data boa para vários segmentos comerciais, e cai ali no comecinho da Copa do Mundo, né? Que começa quinta, dia 11, sendo que no sábado, dia 13, tem jogo do Brasil. Qual que é o impacto da Copa do Mundo nessa data? Pode ter alguma ligação, casais querendo aproveitar a data junto com a Copa do Mundo, tem isso também?
Tem isso também, a gente acredita que a Copa do Mundo vai gerar um impacto sim no período do Dia dos Namorados, e eu falo período porque o Dia dos Namorados esse ano vai acontecer numa sexta-feira, mas tem casais que comemoram no sábado, no domingo, então o próprio jogo do Brasil acontecer no sábado pode ser uma expectativa, principalmente para o setor de bares e restaurantes, além também da questão do setor de vestuários, que tem investido muito em itens voltados para a Copa do Mundo, e o Dia dos Namorados, por ser uma data muito marcada pela questão de presentes, pelo valor afetivo, também a gente espera esse impacto positivo.
Repórter João Felipe Loli.
6:38. Atenção, pais de crianças e adolescentes de Belo Horizonte. Campanha de multivacinação começa amanhã em toda a capital.
Vão ser oferecidas doses para crianças e adolescentes de até 15 anos, basicamente todas as necessárias para completar a caderneta de vacinação. São imunizantes contra rotavírus, a poliomielite, a paralisia infantil, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe, meningite pentavalente e tríplice viral. É importante ressaltar que as doses de BCG e da vacina contra a Covid-19 seguem alguns critérios específicos de público e local de aplicação. As vacinas vão estar disponíveis em todos os centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Esta campanha vai até o dia 30 de junho. Tem que levar caderneta de vacinação para verificar quais doses precisam ser tomadas, além da presença de pais, mães ou responsáveis. É preciso levar também um documento de identificação com foto da criança ou adolescente. A lista com endereço de todos os centros de saúde da prefeitura aqui na capital está em prefeitura.pbh.gov.br. Repórter Edson Costa.
6:39. A seguir, saúde de BH registra mais de 6.000 cirurgias para tratamento de glaucoma.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
6:41. Principal causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma registra altos índices em Belo Horizonte. Só no ano passado, a Santa Casa BH realizou mais de 30 mil atendimentos e 6 mil cirurgias.
O glaucoma avança de forma silenciosa e continua sendo a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Em Belo Horizonte, a Santa Casa BH realizou mais de 6 mil cirurgias da doença no ano passado, além de cerca de 34 mil atendimentos mensais no ambulatório de oftalmologia. De acordo com a oftalmologista Janaína Guimarães, o maior desafio é que o glaucoma pode evoluir durante os anos sem sintomas.
Antigamente, como a gente dependia do oftalmologista, né, para fazer o diagnóstico, a doença era subdiagnosticada. Hoje, que nós temos grandes centros em Belo Horizonte, com grande fluxo de pacientes, a gente consegue detectar muito mais precocemente e fazer os exames e, assim, reconhecer os sinais e realizar a cirurgia. Lembrando que a cirurgia do glaucoma, ela é realizada em pacientes que já estão ali com um glaucoma avançado, com a pressão intraocular mais aumentada. Então, a cirurgia seria, vamos dizer assim, um dos tratamentos, mas para o glaucoma inicial, a gente consegue fazer um tratamento apenas com colírio, com laser, antes de chegar a esse ponto.
Quais são os grupos com maior risco de desenvolver glaucoma?
Então, nós temos vários tipos de glaucoma. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum, temos que ficar atentos geralmente a pacientes acima de 40 anos, pacientes que evoluem com a pressão intraocular elevada, pacientes da raça negra também são populações que devem ser sempre avaliadas com maior cautela. Pacientes alto-míopes e pacientes que têm história na família, principalmente. Esses pacientes têm que ser avaliados mais precocemente e com mais atenção.
E para os jovens, tem que fazer de qualquer forma?
A gente sempre aconselha a fazer consultas anuais oftalmológicas, uma vez que nós temos vários tipos de glaucomas. Temos glaucomas devido a medicamentos, como uso de corticoides em excesso. Temos glaucoma congênito, que a criança, o bebê, nasce com o glaucoma e tem que ser detectado precocemente para um tratamento cirúrgico rapidamente. Devido a variedade da doença, é importante a consulta oftalmológica para todos, mas é importante a partir dos 40 anos, sem dúvida, fazer a consulta anual.
O tratamento de glaucoma, ele pode evitar a cegueira, tem cura? Fala pra gente quais são os recursos que a Santa Casa oferece também para esse tipo de tratamento.
O glaucoma, ele não tem cura, mas ele tem controle. Por isso a necessidade do diagnóstico precoce. Quando diagnosticado precocemente, a gente consegue fazer um tratamento com colírios, com laser e um acompanhamento contínuo. Aqui na Santa Casa, nós temos um centro específico para isso. Nós acompanhamos com vários exames específicos da doença para avaliar se está tendo alguma piora, se está mantendo a estabilidade. O objetivo é realmente manter o controle para não ter uma progressão e uma piora da visão. Aqui na Santa Casa, nós temos, além do nosso centro especializado, é possível o paciente ganhar os colírios para o tratamento, fazer todos os exames e, se necessário, realização de cirurgia. Nós também temos aqui diversos tipos de cirurgias, diversos tipos de tratamento cirúrgico, visando o melhor tratamento do paciente.
Como que a pessoa tem acesso a isso? Ela chega direto na emergência, tem que marcar?
Como o glaucoma é uma doença crônica que necessita de tratamento contínuo, é importante que o paciente entre em contato com o seu centro de saúde. Lá no centro de saúde, ele vai encaminhar para os serviços oftalmológicos para fazer o controle completo, com os exames necessários, os exames completos sobre a doença, e assim retirar os colírios e conseguir ali um acompanhamento contínuo. Uma vez que o glaucoma não tem cura, mas ele tem o controle certinho, a gente consegue ali manter a doença estabilizada.
Repórter Laura Gorino.
Sinal eletrônico marcando 6:45. Diante dos riscos de leishmaniose canina em Belo Horizonte, Prefeitura da Capital intensifica a prevenção distribuindo coleiras impregnadas com inseticida.
Muita gente não sabe, mas desde janeiro de 2023, a Prefeitura de BH distribui coleiras impregnadas de inseticida para prevenção da leishmaniose visceral canina. O encoleiramento em cães é uma ação programada realizada exclusivamente em áreas específicas, conforme pacto com o Ministério da Saúde e considerando a incidência de casos humanos, população canina, índice de cães positivos e de vulnerabilidade social. O diretor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Viana Vieira Guzmão, explica o que é a leishmaniose visceral canina e o que fazer para ter acesso à coleira.
A leishmaniose visceral é uma doença causada por um protozoário e transmitido por um flebotomínio denominado popularmente como mosquito palha. Em ambientes urbanos, ela afeta principalmente principalmente os cães e também o ser humano. Baseado nisso, como uma estratégia de prevenção da doença, a Prefeitura, em parceria com o Ministério da Saúde, realiza um programa de controle que tem como uma das ferramentas a utilização de coleiras inseticidas. Então, essas coleiras são distribuídas, né, em todas as residências através do trabalho dos agentes de combate a endemias e agentes sanitários que percorrem as áreas elencadas, que são escolhidas baseadas em indicadores específicos para realizar a coleta de sangue, e aqueles animais negativos dentro desse exame diagnóstico, eles recebem então essa coleira, que é trocada dentro de uma periodicidade de 6 meses. Toda a proposta de encoleramento, de oferta do diagnóstico para os animais dentro dessas áreas elencadas para o controle, ela não possui custo algum. Todos os procedimentos são custeados pela Secretaria Municipal de Saúde como uma das estratégias para a prevenção da leishmaniose visceral no ser humano. Nesse caso, não é necessário o morador ou o responsável pelo animal estar cadastrado no CAD único. O critério é ser morador das áreas que são elencadas para o estabelecimento dessa estratégia de controle, ou seja, os agentes de zoonoses percorrem e vão fazer a abordagem casa a casa, e onde houver um cão, eles vão ofertar esse exame diagnóstico e, em casos negativos, esses animais então recebem a coleira gratuitamente. Com relação aos moradores de rua, a Secretaria Municipal de Saúde, ela possui o que a gente denomina de projeto Maloca, que é levar as propostas de prevenção de zoonoses para aqueles animais que estão sob a responsabilidade de moradores de rua. A PBH oferece gratuitamente também a coleta de material para a realização do diagnóstico da leishmaniose visceral canina. Esse serviço é totalmente gratuito e basta a população solicitá-lo através do portal de serviços da prefeitura, do aplicativo BHSIM ou através do número 156.
Ouvimos o diretor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Viana Vieira Guzmão. Em 2025, foram registrados 17 casos de leishmaniose visceral humana. Neste ano, foram confirmados até o momento 3 casos. Com relação à leishmaniose visceral canina, em 2025, foram cerca de 4 mil cães positivos para a doença. Este ano, foram cerca de 1.200 até o momento.
6:49. A seguir, para prevenir deslizamentos e inundações, Belo Horizonte intensifica vistorias em favelas da capital.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 6:50, para prevenir desastres geológicos e de inundação, Belo Horizonte realiza 6 vistorias por dia em vilas e favelas.
Entre janeiro e abril, a Prefeitura de BH realizou 640 avaliações preventivas. A iniciativa busca identificar riscos geológicos e de inundação, orientar moradores e subsidiar obras de contenção na capital. A diretora de manutenção e áreas de risco da UBEL, Isabel Volpone, esclarece a importância e o impacto desse trabalho preventivo.
Olha, o Programa Estrutural de Área de Risco é um programa que atua
durante o ano todo. Então, assim, no período de chuva, a gente tem, assim, uma concentração, né, das ocorrências em função de como essa chuva caiu, os estragos que ela fez. Então, a gente tem um aumento, né, um incremento no número de vistorias, inclusive solicitada pela população, que são vistorias onde a gente vai, identifica o nível de risco. E aí, a partir dessas vistorias, a gente vai fazer um planejamento anual de onde a gente deve intervir de maneira prioritária. A gente define as obras prioritárias, que é usando mais ou menos uma matriz do número de pessoas envolvidas e do gravidade daquela situação. Mas é importante mencionar que o programa, ele não faz vistorias só na época de chuva, né? A gente faz vistorias durante o ano todo, assim como a gente também faz as obras. É lógico que no período de seca, a intensificação das obras acontece.
Quais são os tipos de vistorias mais comuns?
Olha, as vistorias dentro do programa são vistorias para identificar principalmente o risco geológico, que é aquele risco associado ao terreno, aonde ele incide de maneira mais significativa nas áreas de topografia mais acidentada, ao longo das encostas. Temos também vistorias para avaliar o risco construtivo, problemas na casa, que muitas vezes, às vezes, é a falta de manutenção daquela casa. Temos vistorias para avaliar muros já implantados, que pode também ter alguma patologia mostrando que aquele muro não está se comportando como devia, né? Com a função dele, que é de estabilizar a encosta.
Como funciona o trabalho? A população tem que entrar em contato com o Urbel ou o Urbel já faz um levantamento por conta própria? Como que é feito isso?
Olha, a gente está operando nas vilas o tempo todo, seja com vistoria ou com execução de obras e mesmo com a sensibilização da população para entender o que é o risco, como ela faz para evitar e como que ela faz para se portar frente a uma situação, a uma ocorrência de instabilidade. Então, assim, a gente tem o DISC Vistoria, que é o 3277-6409, onde os moradores solicitam a vistoria. Se ele vê qualquer coisa estranha ou sente insegurança, ele pode solicitar que a gente vai lá, né, avaliar e dar a orientação necessária. A CONDEC também recebe essas vistorias e aquelas que são interface com a gente, ela repassa pra gente olhar, além dela também ir. Então, eles podem solicitar por esses canais.
Repórter Alice Brito.
A partir de amanhã, motoristas pagam mais caro para estacionar em Belo Horizonte.
O valor do crédito eletrônico do estacionamento rotativo vai passar dos atuais R$ 4,95 para R$ 5,61. O novo valor vai ser cobrado apenas para créditos eletrônicos adquiridos nos aplicativos credenciados ou nos postos de venda a partir desta segunda-feira, 1º de junho. Os créditos eletrônicos comprados antes disso continuam valendo até a utilização total, bem como os bônus, válidos por estacionamento por 30 minutos. São 22.615 vagas físicas que, quando respeitado o tempo de permanência máximo, se transformam pela rotatividade em mais de 101 mil oportunidades diárias de estacionamento, distribuídas em mais de 880 quarteirões da capital mineira. O sistema de estacionamento rotativo de Belo Horizonte funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, de 8 da manhã a 1 da tarde. Em alguns locais, o uso do crédito digital não é exigido aos sábados. Aos domingos e feriados, não é necessário o uso do crédito digital do rotativo. Repórter Alan Passos.
6 horas e 54 minutos. A seguir, há 11 dias do início da Copa do Mundo, população decora as ruas da capital.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia. Tá querendo diversão, aqui você vai encontrar. E sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir.
Regressiva. Faltam 11 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
6h56, com a Copa do Mundo batendo a porta, ruas de Belo Horizonte já ganham decoração verde e amarela. Mas Prefeitura alerta, é necessário pedir autorização para pintar o asfalto e fazer instalações em áreas públicas.
Faltam menos de 2 semanas para o início da Copa do Mundo e vários pontos de Belo Horizonte já começam a ganhar decoração especial em verde e amarelo em diferentes bairros. Mas quem pretende pintar ruas ou instalar bandeirinhas para torcer pela seleção brasileira deve ficar atento às regras. De acordo com a Prefeitura da capital, as decorações precisam de autorização e não podem, por exemplo, comprometer a sinalização, o trânsito ou o patrimônio urbano. A gerente de licenciamento de atividades eventuais da Secretaria Municipal de Política Urbana, Gisele Olímpia, explica o que pode e o que não pode nas decorações temáticas para a Copa do Mundo aqui na capital.
Começando, por exemplo, as pinturas de via, que são bem famosas nesse período de Copa, as orientações principais é que elas se mantenham na manta asfáltica, não chegue até o meio-fio, né? Então é vedada a pintura do meio-fio, é vedada a pintura dos passeios também. Para essas pinturas de via na manta asfáltica, alguns cuidados têm que ser tomados em relação à localização do desenho. Então, os órgãos de mobilidade solicitaram que os interessados tenham sempre cuidado em relação à distância das esquinas, das faixas de atravessamento, das faixas de pedestre e também dos quebra-molas. E são vedadas as pinturas de piso de praça. Normalmente as praças são patrimônio tombado e tudo mais, então justamente para tentar coibir qualquer dano ao espaço público, a gente fez essas restrições em conjunto, tanto com o patrimônio quanto com o órgão de mobilidade. Em relação à instalação de decoração, ornamentação, bandeirinhas, os cuidados são em relação à fixação desses elementos. Então, não podem ser fixados em fachadas de imóveis, não podem ser fixados em árvores, postes e nem placas de sinalização. Importante também que, no caso das bandeirinhas, o promotor tem que pensar tanto na altura dos veículos que vão passar na via, também na proximidade das fiação.
E fica aquela pergunta do ouvinte da Itatiaia: não posso nada? Pode ou não pode colocar a bandeirinha?
Pode sim, só que a bandeirinha ela vai precisar de uma estrutura própria. Então, um munícipe que queira enfeitar a via com essas bandeirinhas ou com qualquer ornamentação aérea, ele vai precisar pensar numa estrutura própria para fixar essas bandeirinhas, esse ornamento, e solicitar uma reserva de área ali para o órgão de trânsito para manter essa estrutura montada, né, até o final da Copa.
Por outro lado, Gisele, a pessoa que tem uma casa e quer pintar um muro, ela pode ter alguma recomendação que de repente ela não pode fazer?
Em relação à pintura de muros, apesar de ser uma propriedade, alguns imóveis podem estar inseridos em conjuntos urbanos protegidos pelo patrimônio ou mesmo serem imóveis indicados para tombar. Então, antes de fazer qualquer pintura nos muros, a gente indica esse contato com o patrimônio para verificar se tem alguma diretriz específica ou se tem alguma restrição. E caso o imóvel não esteja inserido nesses cenários, o cuidado é mais em relação ao tipo de pintura que vai ser feito. Não pode ser vinculada a nenhuma publicidade, comercialização e coisas do tipo.
Ô Gisele, quais são os procedimentos, né, o passo a passo para se solicitar a instalação desses enfeites para a Copa?
Foi divulgado no portal principal da Prefeitura todo esse fluxo de como o serviço deve ser solicitado. Basicamente, o interessado ele tem que encaminhar algumas documentações básicas para o e-mail da gerência responsável, que é a que vos falo. E aí, de posse dessa documentação, eu entro em contato, faço essa interlocução com os órgãos de trânsito para verificar se vai precisar de algum operacional, de fechamento de via, de interdição de via, para que isso aconteça da forma mais segura possível. E a emissão ao final da autorização, com a validade até dia 19 de julho, que é o final da Copa, já pensando que, após esse período, né, fica o interessado, o munícipe responsável por retornar as características originais da via, com a limpeza, com a lavagem da tintura e a retirada da decoração.
De repente, um morador de Belo Horizonte que viu ali as bandeirinhas afixadas em árvores, você já me disse que não pode, ou de repente também pinturas tapando ali sinalização de trânsito, como denunciar?
O caminho é bem em conjunto com a fiscalização de controle urbanístico e ambiental aqui da Secretaria Municipal de Política Urbana. Então, verificado alguma irregularidade em relação à instalação dessas decorações, a gente sugere que o requerente entre em contato com a subsecretaria de fiscalização para que eles realizem esse trabalho orientativo, educativo, vão ao local e verifiquem se de fato a decoração está irregular e entre em contato com o promotor, né, para que a situação termine da melhor forma possível.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Supremo define data para retomar julgamento sobre a validade do vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e plataformas.
PT se prepara para lançar candidato próprio ao governo de Minas.
Justiça Eleitoral convoca voluntários para atuarem como mesários.
Termina hoje o prazo para o envio da declaração anual do MEI.
Classe C lidera o consumo e movimenta quase trilhões de reais no Brasil.
Homem é morto com mais de 25 tiros no centro-oeste de Minas.
Colômbia vai às urnas para eleições presidenciais hoje.
Trump diz que acordo com o Irã está próximo, mas ameaça nova ação militar.
Possível explosivo é identificado no Estreito de Hormuz.
Atlético encara Vasco fora de casa.
Cruzeiro quer seguir o embalo da Libertadores para vencer no Brasileirão.
Seleção brasileira se despede do Maracanã em amistoso contra o Panamá.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:02, Jornal da Itatiaia, hoje é domingo, 31 de maio de 2026. Apresentação Gustavo Cícero e Aline Neves.
Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais tem domingo de céu parcialmente nublado em várias regiões e com possibilidade de chuva isolada, especificamente nas regiões oeste, sul, sudoeste, Campo das Vertentes. O céu fica parcialmente nublado com névoa no início da manhã no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. E o céu também fica parcialmente nublado no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira e na região metropolitana de Belo Horizonte. A temperatura mínima na madrugada foi de 7 graus no sul de Minas e a máxima deve ser hoje no norte, com 33 graus. Belo Horizonte tem domingo de dia com céu parcialmente nublado. A capital mineira registrou a mínima de 14 graus na madrugada e a máxima deve chegar aos 26. Repórter Edson Costa.
7:04, deve ser retomado em breve o julgamento que vai definir o vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as plataformas.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 24 de junho a retomada do julgamento que vai definir se motoristas e entregadores de aplicativos podem ter vínculo empregatício reconhecido com as plataformas digitais. O caso ficou conhecido como julgamento da chamada uberização das relações de trabalho. O processo foi apresentado pela Uber e tem repercussão geral reconhecida pelo Supremo. Isso significa que a decisão tomada pelos ministros deverá ser seguida em todos os processos do país. Além da Uber, o STF também vai analisar um recurso apresentado pela Rappi Brasil. As duas empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram vínculo de emprego entre as plataformas e os trabalhadores. Atualmente existem cerca de 10 mil ações semelhantes em tramitação na Justiça brasileira. No caso da Uber, a discussão envolve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que deu ganho de causa a um motorista e reconheceu a existência de relação empregatícia. A plataforma argumenta que uma decisão favorável ao entendimento do TST pode impactar o modelo de funcionamento dos aplicativos no país. A expectativa é que o julgamento estabeleça uma regra definitiva sobre os direitos trabalhistas de motoristas e entregadores que atuam por meio de plataformas digitais. De Brasília, João Rosa.
7:05, partidos avançam na definição do cenário eleitoral em Minas Gerais. Com a saída de Rodrigo Pacheco da disputa pelo Palácio Tiradentes, o PT de Minas decide acelerar os preparativos para lançar candidato próprio ao governo do estado.
Lideranças do partido avaliaram que uma candidatura petista poderá garantir um palanque para o presidente Lula no estado, considerado fundamental para a disputa pelo Palácio do Planalto. O projeto prioritário seria a reeleição de Lula para um quarto mandato e a eleição da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, ao Senado. No entanto, após a desistência do senador Rodrigo Pacheco, a direção estadual passou a defender uma candidatura própria. A presidente estadual do PT, deputada Leninha, não citou nomes, mas nos bastidores, os petistas avaliam lançar o nome da ex-reitora da UFMG, Sandra Goulart, ou do deputado federal Reginaldo Lopes. Presente no encontro, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que os posicionamentos das lideranças locais serão respeitados em todas as discussões sobre a chapa para o governo de Minas. Ele reforçou, no entanto, a importância de uma construção de um palanque para o presidente Lula e, por isso, afirmou que será fundamental levar em consideração o posicionamento de partidos aliados. Repórter Marcelo da Fonseca.
7:07. Voluntários já podem se cadastrar para atuar no processo eleitoral deste ano. Além de ajudar na organização da votação, os mesários têm direito a benefícios como horas complementares e vantagem em critérios de desempate em concursos públicos.
Em 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E todo esse processo só acontece graças ao trabalho dos mesários, responsáveis por organizar as sessões eleitorais, orientar os eleitores, conferir documentos e garantir a tranquilidade da votação. Qualquer cidadão pode se voluntariar para atuar como mesário. A chefe do Núcleo Administrativo de Foros Eleitorais, Clarice Rosário, destaca como é, na prática, a rotina e a importância do trabalho dos mesários durante o processo eleitoral.
O cidadão, o eleitor, né, acima de 18 anos, que pretende se candidatar a mesário, se voluntariar, o cadastro pode ser feito através do site do TREMG ou pelo aplicativo e-título. E ainda, ele pode entrar em contato com o cartório eleitoral por meio de telefone que está disponibilizado no próprio site ou através do 148, que ele consegue também ser direcionado para o cartório eleitoral.
Se voluntariar, é a certeza que você vai ser mesário nas próximas eleições ou não?
A maioria das vezes, sim. Esses voluntários, né, essa lista é passada para o eleitor daquela zona eleitoral e ele é quem vai nomear. Quais são os benefícios? Quem trabalha como mesário, convocado ou voluntário, recebe apenas o auxílio alimentação no valor de R$ 65,00 por turno. E temos mais outros benefícios previstos em lei. 2 dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento. Ou seja, para essas eleições gerais, nós temos 1 dia de treinamento, primeiro turno e segundo turno. Previsão de 6 dias de folga a combinar com a chefia. E outra vantagem, caso previsto em edital, o trabalho como mesário pode ser critério de desempate em concursos públicos. E o mesário também pode validar o serviço eleitoral como atividade extracurricular de faculdades ou universidades que têm acordo com o TRE nesse sentido. A gente pede aos cidadãos que têm interesse em se voluntariar que faça isso com antecedência, para que possam ser nomeados com tranquilidade.
Repórter Alice Brito.
7:09. A seguir, aqui no Jornal da Itatiaia, Polícia Civil investiga a morte de homem condenado por tráfico no centro-oeste de Minas.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje, todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Ândica! Ândica! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex,
É ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou o seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Contagem regressiva. Faltam 11 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento